assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Alô, meus amigos do Brasil, boa tarde. Está no ar o Assunto é Futebol, primeiro tempo, pela Rádio Jornal e as emissoras do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Você na Jornal Recife, AM 780, FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru, AM 1080. Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9. Rádio Jornal Limoeiro, AM 660. Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Pela internet, www.radiojornal.com.br ou nos aplicativos. No aplicativo da Jornal, você pode baixar em plataformas iOS e Android e acompanhar a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo. A partir de agora, nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2020, destaques do programa.
Rádio Jornal.
Santa! João Vitor.
Técnico Itamar Schulli faz críticas à ideia de diminuir o intervalo de um jogo para o outro quando o futebol retornar. Presidente do Santa participa hoje à tarde de reunião da Comissão Nacional de Clubes representando as equipes da Série C e vai em busca de novas receitas. Dinheiro do auxílio emergencial da CBF ainda não foi tirado da conta do Santa Cruz.
Antônio Gabriel.
Dia de hoje é fundamental para o Náutico em busca de recursos junto à CBF em meio à paralisação do futebol. Preparação física tem trabalhos específicos para os dois novos contratados da equipe Timbu.
Tiago Moraes.
Com férias adiadas e reapresentação ainda sem data marcada, Sport volta as atenções para o mercado e também para resolver pendências financeiras com o elenco leonino. Presidente Milton Bivar já adiantou, reformulação já está a caminho e o Sport também deve emprestar alguns jogadores. Presidente garante, negociação com o Sporting de Portugal já foi sinalizada e enviada pelo Sport. Agora é só o clube português responder e oficializar o acordo. Os destaques do Leão aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Alguns destaques aqui pela internet, por todo o Brasil e todo mundo. Mãe de Montijo é internada por coronavírus após meia perder o pai e o avô pela doença. Mundial de Clubes da FIFA será remarcado para junho de 2022. Infectologista que auxilia a Federação do Rio de Janeiro ainda se mostra reticente sobre retorno do futebol. Outros destaques do Brasil e do mundo. José Mourinho empurra o Harry Kane para Real Madrid ou PSG. E o Ibrahimovic treina em time sueco durante paralisação do campeonato italiano. Estamos juntos aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo, pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Alô Caruaru, alô Garanhuns, alô Pesqueira, alô Limoeiro, alô Petrolina. E você pela internet em todo o Brasil, em todo o mundo. Obrigado pela audiência, o torcedor brasileiro e também o torcedor internacional. Olha, o atacante do Milan, Zlatan Ibrahimovic, está treinando no clube sueco Hammarby, enquanto segue a paralisação do futebol causada pela pandemia do coronavírus. Em breve, ataque de tosse não pareceu incomodá-lo durante exercício de finalização na segunda-feira. Ele teve um problema lá de tosse, né, no time que ele está treinando. Ex-atacante da seleção da Suécia e maior goleador do país, Ibrahimovic, que detém uma participação no clube da primeira divisão de Estocolmo, participou da sessão de treinamento que teve uma mistura de sol com breves quedas de neve e granizo. É o Ibrahimovic que está com um futuro indefinido no futebol italiano. 1:14 em Pernambuco. Começando pelo Santa Cruz Futebol Clube, os detalhes, as notícias do time tricolor. Alô, João Vitor Amorim.
Muito boa tarde para você, um abraço a quem nos acompanha aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo. O Santa Cruz segue buscando receitas. O valor do auxílio emergencial pago pela CBF, R$200 mil, na última semana, entrou na sexta-feira na conta do Santa Cruz e ainda não foi utilizado. É que o Santa Cruz está aguardando o recebimento de valores de alguns patrocinadores e também vai juntar com esse dinheiro para pagar o que deve. Hoje, qual é a dívida do Santa Cruz? Na verdade, o Santa deve a imagem de fevereiro e a carteira do mês de março. A imagem do mês de março ainda não venceu, vence amanhã. Então, a rigor, o Santa Cruz só deve hoje a imagem do mês de fevereiro e a carteira do mês de março. Com um detalhe, o valor da imagem do mês de fevereiro é R$208 mil. Então, o Santa tem em caixa, sim, esse valor da imagem. O que o Santa está fazendo é que essa semana deve pagar, inclusive, a imagem de fevereiro. O que o Santa está fazendo agora é juntando mais dinheiro para cumprir também com o dinheiro da carteira. Hoje, o presidente do Santa, Constantino Júnior, vai participar de uma reunião da Comissão Nacional de Clubes para debater alguns assuntos, como calendário e outros recursos que o Santa vai buscar junto à CBF. E um assunto na CBF que tem sido debatido é diminuir o intervalo de um jogo para o outro, né? De 66 horas passar para 48 horas. Ou seja, um time jogar no domingo e já jogar na terça-feira de novo. Ontem eu conversei com o técnico do Santa, o professor Itamar Schulli, que criticou essa ideia.
Vai voltar agora, não tem uma data aí prevista para voltar. Um dia 20, outro dia 30. No Santa Cruz é dia 30, certo? Aí a CBF vai dar um mês para a gente preparar os atletas fisicamente, muscularmente, tecnicamente, vai dar um mês? Não, não vai dar. Bem, então não vai dar um mês, então eles vão nos dar o quê? O máximo 2 semanas? Tá bom. Então você não vai conseguir preparar ninguém na parte física, muscular e técnica. Você vai estar fazendo o mínimo do mínimo. Bem, aí você vai para uns jogos de 40 e 2 em 2 dias? Você vai para esses jogos? Dá para fazer? Não dá. Só que aí, qualidade técnica, esquece, porque o cara vai jogar 2 jogos, o terceiro vai dar uma lesão, aí você perde o jogador para lesão. O que vai acontecer? Em um mês, 45 dias, o time que você começou vai estar com 60% no DM e os outros, tu vai dizer assim, puxa, mas antes da parada ele estava tão bem, agora ele não está bem. Mas é claro que ele não está bem, ele não teve tempo para se preparar, para se arrumar, para fazer jogo treino, para fazer nada. Então a qualidade técnica vai cair muito. Né? Sem contar as lesões, que vai crescer muito. Então quem perde com isso? O clube. Quem tem que pagar o jogador machucado? O clube. Quem é que perde mais com isso também? O próprio atleta, porque aí ele não consegue jogar, não consegue desenvolver o seu trabalho que ele quer. Quem mais perde com isso? Comissão técnica. Porque às vezes o resultado não vem, quem é mandado embora? A comissão técnica, a troca de treinador. Então eu vejo isso aí só coisas difíceis. E tomara que as entidades que comandam o nosso futebol tenham essa visão, né? Porque ele está sentado lá na cadeira, tudo tranquilo, é uma coisa. Nós que trabalhamos aqui no dia a dia, que sabemos quanto que é difícil, quanto a luta é de uma direção do clube, como é a do Santa Cruz, como são as demais diretorias aqui dos clubes, co-irmãs, né? Como é difícil para esse pessoal lutar, para buscar o salário e tudo mais. Então tomara que a quem comanda o futebol lá em cima, lá no topo da pirâmide, tenha essa noção, né, para ajudar os clubes, né, e para que dê essa condição de a gente poder fazer esse trabalho, porque senão vai ficar muito deficitário na qualidade técnica e vamos ter muito prejuízo aí até em torno de lesões que eu acabei de me referir.
Aí a participação do técnico Itamar Schulli. Destaques do Santa no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Obrigado então, João Vitor Amorim, com as notícias do time tricolor aqui no Assunto é Futebol. E olha que notícia triste, depois de passar pelo trauma de perder o pai e o avô por conta da Covid-19, o Meia Montijo recebeu a notícia de que a mãe dele também foi infectada pelo coronavírus. De acordo com o jornal Olé, Marta Montijo testou positivo para a doença, mas encontra-se assintomática, em bom estado de saúde. O diagnóstico teria sido confirmado pela Prefeitura de Lanús, na Grande Buenos Aires. A mãe do Montijo estaria internada no Instituto Médico Brandsen, na região da capital, onde o pai do Montijo, o Walter, e o avô, Oscar, faleceram nas últimas semanas. Oscar tinha 91 anos, o primeiro a morrer por conta da doença que vem atingindo todo mundo. E dias depois, Walter, que tinha doenças pré-existentes, também foi vítima da Covid-19, gerando grande comoção entre os clubes que o Montijo defendeu. O Montijo está com 35 anos, voltou à Universidade de Chile neste ano após 3 temporadas no Tigre da Argentina. pelo clube chileno, onde ele foi campeão da Sul-Americana de 2009. Ele atuou em 9 partidas em 2020, antes da paralisação do futebol no país por conta da pandemia do novo coronavírus. O cara perdeu o pai, o avô e a mãe dele tá doente aí pela doença. E ainda tem gente que brinca, né? E ainda tem gente brincando. Vamos com as notícias do Náutico. Antônio Gabriel está atualizando o torcedor alvirrubro. Alô, Antônio, boa tarde.
Um abraço para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o Clube Náutico Capibaribe. Hoje tem uma tarde muito importante. Isso porque os presidentes da Série B do Campeonato Brasileiro vão se reunir por videoconferência com a Confederação Brasileira de Futebol para discutir uma ajuda financeira, algo similar ao que foi feito com os clubes das séries D e C, em meio à paralisação do futebol, em meio à pandemia do Covid-19. Eu conversei ontem com alguns presidentes da Segundona e o que foi dito, que foi apurado, é que dificilmente a CBF vai aceitar a proposta que será feita pelas equipes da Série B, mas ao menos será um começo nessas negociações, um start, como uma dessas pessoas confirmou a reportagem da Rádio Jornal. Outro ponto importante que será discutido nessa reunião de hoje à tarde, as cotas televisivas da transmissão internacional do Campeonato Brasileiro, mas isso se restringe somente à primeira e à segunda divisão. Os clubes do Brasil ainda não recebem nenhuma porcentagem financeira pela venda dos direitos do Brasileirão para países de fora, mas isso vai começar a acontecer e ser regulamentado pela CBF junto aos clubes. E a proposta dos clubes, nesse caso, deve ser aceita pelo órgão máximo do futebol nacional. Ao longo da tarde e às 6 horas no Bola Rolando, a gente vai trazer detalhes, principalmente da situação da ajuda financeira aos clubes da Segundona. Mas o Náutico vem trabalhando com seus jogadores, pelo menos no esquema de home office. Muitos estão em casa fazendo trabalhos físicos, fazendo o mínimo, segundo os preparadores, para não perder a forma física em meio a esse período sem futebol. Só que tem dois atletas que estão numa situação de desvantagem, vamos colocar dessa maneira. O Junior Brites e também o Dadá Belmonte, dois jogadores que foram contratados pelo Náutico nesse período de paralisação do futebol. E quem vai dar detalhes do trabalho desses dois atletas em casa é o chefe da preparação física do Náutico, Walter Grasman.
Nós recebemos agora tanto o Junior Brites, o paraguaio, quanto o Dadá, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa, e o Júnior já está participando normalmente dos treinamentos, dessa programação que eu tenho enviado ao meu grupo, juntamente com o Paiva, que é o outro paraguaio, né? Então eles estão morando aí próximos, eles executam as cargas de treinamento semanais todos juntos, né? E isso facilita, até porque também é um atleta que já vinha atuando aqui no Brasil, jogou no Brasil, estava no Brasil, não vai ter problema nenhum com relação à adaptação, né? Eles, inclusive, se entendem bem, podem dividir os materiais que o Paiva pegou lá no clube, isso facilita bastante, né? E com relação ao Dadá, é um atleta que já vinha em atividade também no Campeonato Paulista, e hoje eu passei a ele essa programação semanal, tá certo? Ele já está embutido no meu grupo. De 9 passamos a 10 atletas. Já conversei com ele, já me mandou uma mensagem de resposta também. E ele segue a programação normal. Ele tem à disposição também a programação que foi realizada nas semanas anteriores, né? E ele pode escolher uma dessas programações, são mais 2 programações, essa é a terceira semana, e pode seguir uma sequência lógica, ou então ele pode pegar aleatoriamente, mas começando dessa semana agora, né? Também, da mesma forma, fica à vontade, ele pode continuar com alguns trabalhos paralelos. A programação que é feita por nós semanalmente, né? Pelo Aron com um grupo, Cristiano com outro, o Bruno Simões com outro e eu com o meu grupo, essa programação ela visa um trabalho de forma mais específica, mesmo levando em consideração o local que eles têm à disposição. E o que eles vêm executando à parte, né? Alguns trabalhos que eles sintam-se bem, eles podem continuar fazendo, tá? Então esse é o procedimento que eu já tomei tanto com o Júnior Brites como também com o Dadá a partir de hoje.
Pronto, tá então a participação do Walter Grasman, chefe da preparação física do Náutico, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
Obrigado, Antônio Gabriel, com as notícias do Náutico aqui na Rádio Jornal. Olha, o José Mourinho não conta, melhor dizendo, com o Harry Kane no Tottenham por muito tempo. Segundo o jornal AS da Espanha, o treinador concorda com o presidente Daniel Levy em não liberar o jogador para rivais da Inglaterra, mas estaria disposto a ceder o atacante para o Real Madrid ou para o PSG. Os clubes seriam os únicos, segundo a publicação, com condições financeiras de atingir o valor de 200 milhões de euros pelo Harry Kane. 1 bilhão e 100 milhões na cotação atual. Pedido pelo clube aí para firmar o acordo. É muito caro, né? O Harry Kane vale isso tudo? É uma grande pergunta. Porém, o Real Madrid não trata o jogador como prioridade. O clube merengue tem Haaland como alvo imediato e irá se movimentar por Kane apenas depois de estancar as possibilidades com o norueguês. Aos 19 anos, o jogador do Borussia Dortmund é mais jovem e seria mais barato. No PSG, a possibilidade de ele contar com Kane aumenta na mesma proporção de chance de saída do Cavani. O uruguaio tem contrato se encerrando e não pretende renovar. Outro que não tem sequência garantida é Icardi, deixando o comando de ataque ainda mais vago. Kane declarou à mídia inglesa que pretende encontrar um clube em que dispute títulos, algo que não vê no Tottenham. Com 26 anos, ele marcou 17 gols em 25 jogos na atual temporada. É uma média sensacional, né? 17 gols em 25 jogos na atual temporada, portanto. O Harry Kane, que é do Tottenham, mas pode deixar a equipe ou pro Real Madrid ou pro PSG. Vamos trazer as notícias do Leão. Thiago Moraes atualiza o torcedor do esporte. Alô, Thiago.
Olá, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha. O assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. Jogadores do esporte já sabem que terão mais 10 dias de férias aí no período aquisitivo. Isso depois daquele acordo dos clubes de primeira divisão com a CNC representando as entidades para que os jogadores tivessem primeiro 20 dias de férias, contando aí a partir do dia 1º deste mês de abril. Agora ontem, inclusive, já foi divulgado e oficializado pelo executivo de futebol do esporte, o Lucas Drubsky, que o clube vai conceder aí mais 10 dias dentro daquele período. Com isso, tem toda aquela previsão legal para pagar o valor das férias, o terço também que os funcionários e trabalhadores do esporte têm direito, além dos jogadores com salários em carteira também, obviamente todos em seus contratos, tem aquele valor de férias a ser cumprido. O esporte, organizando suas finanças, tem aí buscado pagar salários de um grupo ainda de jogadores, aqueles que recebem um pouco mais, que têm os salários mais altos no Leão, ainda estão pendentes alguma parcela do mês de fevereiro. Funcionários e os jogadores que recebem um pouco menos, aqueles valores mais baixos da cota salarial, já estão todos quitados. Diretoria trabalhando para entrar na folha de março, que vence agora já no mês de abril. Hoje pela manhã, o presidente Milton Bivar conversou com Ralf de Carvalho, comentarista Bola de Ouro, aqui no Bate e Rebate da Rádio Jornal, e fez algumas revelações. Milton, que inclusive, logo mais agora à tarde, participa da videoconferência com todos os representantes dos clubes ligados à Câmara Nacional dos Clubes, a CNC, onde serão deliberados duas coisas principalmente. Qual será a previsão de volta para o calendário? Como é que vai ser a formatação disso? Se vai ser no modelo da Federação Paulista ou da Federação do Rio de Janeiro? Observando também o que vem sendo feito na Europa. E a segunda é o dinheiro da venda dos direitos do Campeonato Brasileiro para o exterior, como vai ser o rateio disso, a divisão no futebol brasileiro. O presidente Milton Bivar falou sobre diversas coisas, incluindo aí a proposta do modelo do futebol alemão, que está sendo empregada, segundo ele, já por alguns jogadores do esporte. Eles já estão trabalhando nesse modelo. Alguns jogadores se reúnem ou contratam personagens e vão trabalhando nas suas residências ou como podem para poder manter a forma física e não perder a pegada como atleta profissional. O que pensa o presidente do esporte sobre esse modelo? Vamos ouvir agora aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Eles estão pensando só na questão de pegar como se o atleta jogasse hoje aqui em Recife, daqui a 48 ele jogar novamente, mas se tiver que ir jogar fora, se tiver que se pegar ônibus para ir para Salgueiro, pegar avião para ir para Petrolina, ou se for se pensar numa questão maior, para entrar pela essa ideia de vigorar para o campeonato da Série A, como é que eu vou sair daqui para jogar lá contra o Atlético Mineiro em Minas, depois eu saio para jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, isso com 48 horas? Não funciona.
Ok, esse foi o presidente do esporte, Milton Bivar, falando aqui no microfone da Rádio Jornal. São os destaques do Leão, no Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Obrigado, Thiago Moraes, com as notícias do esporte aqui no Assunto é Futebol da Rádio Jornal. Olha, o mercado internacional está, diríamos, uma expressão bem utilizada hoje, bombando, né? A Roma e a Nápoles estão disputando a contratação do centroavante Diego Costa. As informações são dos jornais Mundo Deportivo, da Espanha, e Corriere dello Sport, da Itália. Segundo o Mundo Deportivo, os dois clubes entraram em contato com o staff do jogador para apresentar ofertas de transferência. O Diego atualmente defende o Atlético de Madrid. E tem o Robert Sarmento, que é um torcedor muito ferrenho, né, do Atlético de Madrid, vai chorar com essa informação aqui, ó. O vínculo do jogador vai até 2021 e, segundo o Corriere dello Sport, a Roma já tentou a contratação em duas oportunidades e não conseguiu. Ainda segundo essa publicação italiana, Napoli teme perder Milik e considera Diego Costa uma reposição imediata. A negociação é considerada complicada para ambos os clubes. Tanto a publicação espanhola quanto a italiana afirmam que é necessário convencer Diego a mudar de país, o que não seria tarefa fácil. Com 31 anos, o brasileiro, que é naturalizado espanhol, marcou 2 gols em 19 jogos na atual temporada. Ainda constam na carreira dele passagens pelo Chelsea, Rayo Vallecano, Celta, Valladolid, Albacete, Braga e Penafiel. Esse é o Diego Costa, está sendo disputado aí por clubes, outros clubes, seria a Nápoles e a Roma interessadas no futebol do Diego Costa, que atua pelo Atlético de Madrid. Conexão direta com o Rio de Janeiro, CBF, Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo, e os clubes vão se reunir hoje com a CBF. Esta reunião vai acontecer a partir das 3 da tarde, em videoconferência, e vamos ter aí alguns assuntos sendo tratados, inclusive o próprio calendário. A CBF vem tratando do assunto diretamente com Brasília, com o Ministério da Saúde, tem o Dr. Jorge Pagura, vice-médico atento a esta questão, Walter Feldman, secretário-geral, que também é médico, acompanhando. Não existe neste momento qualquer previsão de quando o futebol brasileiro possa voltar. O que eu posso te dizer neste momento é que a CBF só vai autorizar a volta aos treinamentos e aos jogos quando as autoridades sanitárias deram o sinal verde de que todo mundo pode voltar a trabalhar. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, utilizou as redes sociais para dizer que faltou apuração numa informação vinda da TVE Famosos, né, do UOL, dizendo na coluna do Flávio Rico que a CBF vai mudar a fórmula de disputa do Brasileirão e que todos os jogos serão realizados lá em São Paulo. Aí fica aquela questão, justamente São Paulo, infelizmente hoje é o epicentro da crise da Covid-19 no Brasil, né? Então a CBF não vai mexer na fórmula de disputa, a CBF vai continuar esperando o sinal verde das autoridades sanitárias para voltar com os treinamentos. Vários protocolos estão sendo preparados, inclusive para que atletas sejam testados. Tenho dado o exemplo aí do Flamengo, que já encomendou 600 testes da Coreia do Sul para jogadores, comissão técnica, dirigentes e pessoas próximas, enfim, tudo pela saúde do atleta, não podendo haver risco. O melhor dos mundos, como eu gosto de dizer, seria voltar ao futebol final de maio, início de junho. Mas infectologistas, inclusive, trabalham com a posição de julho ou agosto. O Campeonato Brasileiro vai invadir janeiro e fevereiro? A tendência é que sim. CBF também trabalha com esta possibilidade. Agora é esperar esta reunião de hoje à tarde, ver o que os clubes vão conversar, se tem mais alguma novidade neste momento e acompanhar, né, a evolução ou não da pandemia no Brasil. Cientistas dizem que os números que são divulgados diariamente, eles estão 15 vezes mais do que isso. É que o Brasil testa muito pouco para o novo coronavírus. Então, são informações que a gente junta ao futebol para dizer o seguinte: por enquanto não tem quando vai voltar. Quando voltar, tem um protocolo, tem testes para todos e também o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. e saúde para todos nós. E se cuidem, tá certo, meu ídolo?
Estamos juntos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. Você que nos ouve através da internet também participa aqui no painel interativo da Rádio Jornal nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2020. O tempo está passando e essa situação, pelos últimos prognósticos, as últimas informações, nada boa. Inclusive tem um infectologista aqui que auxilia a Federação do Rio de Janeiro, ele se mostrando reticente sobre o retorno do futebol, dizendo que a curva ainda está subindo. Nosso Wellington Campos informou também, direto do Rio de Janeiro, que a situação é muito difícil de voltar a bola rolar pelo Brasil e tem muita coisa que vai se renovando no dia a dia. Vamos conversar sobre esses assuntos com o Carlyle Paz Barreto e Ralf de Carvalho, estão conosco aqui no Assunto é Futebol. Alô, Ralf, tudo bem, Ralf?
Tudo bem, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte do Escreto de Ouro. Eu diria que jogar como a Federação Paulista está querendo vai ser difícil. Mas treinar nos moldes dos alemães, eu acho que vai se fazer. Porque o presidente do esporte diz que o esporte já está fazendo isso, está copiando o Bayern de Munique, copiando o futebol alemão, treinando com pequenos grupos. Então eu acho que isso vai acontecer para movimentar um pouco esse setor do futebol, para dar perspectiva de que ninguém entre, no mínimo, fisicamente, quando a bola rolar. Quer dizer, isso vai animar um pouco, pelo menos, se houver consenso que deve haver treino para grupos de 4-5 jogadores por hora, por período. Então, a perspectiva é essa aí, porque eu estou com a previsão de agosto, desde o princípio que eu venho imaginando que até agosto, se Deus quiser, se todo mundo orar para o Todo-Poderoso, essa pandemia já estará passando e em agosto as pessoas poderão se movimentar.
Que Deus nos ouça, Ralf de Carvalho. Vamos aqui à abertura do nosso programa. Já já eu vou convocar o Carlyle Paz Barreto também. O assunto é futebol segundo tempo no ar, com oferecimento.
Pitu Cola.
Alexandre Costa. Tá certo, meu caro Big. Nosso Big Alves está ali do outro lado, pela parte técnica, com Edilson Lima. Carlyle Paz Barreto, a cada dia uma previsão, a cada dia uma perspectiva, mas é tudo mesmo na base da incógnita. Muito se fala, muito se projeta, mas vejo, a gente observa aqui pouca possibilidade da volta do futebol mesmo. O Rafa colocou aí, treinos podem acontecer, em turnos ou com pequenos grupos, mas rolar a bola mesmo, a situação não propicia isso, né, Carlyle? Boa tarde.
Boa tarde, Alexandre, Ralf, boa tarde a todos. É por aí mesmo, o esporte já está projetando essa volta para maio de treinamento, mas é bom entender como é que é esse treinamento, é algo que a Alemanha já está fazendo desde a semana passada. São treinamentos em grupos reduzidos, por exemplo, abre o centro de treinamento para 4-5 jogadores, cada um com distância de 5-6 metros um do outro, até 10. Dá para fazer trabalho físico, trabalho com bola, mas para manter o jogador em atividade física e mentalmente também. Mas sem poder ter contato físico, sem poder ter um trabalho tático. Ou seja, esse treinamento é mais para movimentar, sim, os atletas. Daqui que seja liberado para um trabalho tático, aí já é outra situação e ninguém pode prever. Algo que foi falado agora no boletim do Rio de Janeiro, algo até importante. É bom, sim, tratar de cenários. Um cenário seria a volta aos treinamentos em maio, volta do futebol em junho, no começo de junho. Se for isso, não tranquilo, mas dá para acabar o calendário do futebol brasileiro ainda no final do ano. Até porque todo mundo já sabe que com férias antecipadas, o futebol deve ir ou deveria ir até o final do ano. Mas se isso se alongar um pouco mais, se essa pandemia, a curva descendente não vir agora e, consequentemente, essa paralisação passar de maio, chegar a junho, obviamente a volta do futebol vai ser arrastada, podendo ir para janeiro. E algo que o Wellington Campos estava falando, que a CBF também projeta ou também trabalha com essa hipótese de alongar o futebol, o calendário 2020 para janeiro, para fevereiro, tem que ser trabalhado isso. Consequentemente, o calendário do próximo ano vai ter que sofrer alterações. Mas pelo menos tem que ser trabalhado, tem que ser debatido isso, e parece que clubes e a CBF já estão com isso na cabeça.
Bem, deixa eu trazer aqui um assunto.
Ô, Carlyle, Diga, Ralf. E Alexandre.
Pois não, Ralf.
O que a gente está percebendo é que a FIFA está empurrando tudo. Hoje pela manhã eu coloquei aqui no ar uma matéria que dizia que a FIFA estava transferindo para 2022, 5 meses antes da realização da Copa do Mundo no Catar, o campeonato de clubes, o campeonato mundial de clubes, já na versão com 24 equipes. Não é campeonato de seleções, gente. Campeonato de times de futebol. O Flamengo, inclusive, está incluído. Então a FIFA colocou lá para o ano de 2022, porque no ano que vem ela já vai ocupar o espaço com a Copa, com a Eurocopa e com, aqui no contexto sul-americano, com a Copa América, que foram transferidos desse ano. Então eu acho que a CBF, todo mundo, se não puder realizar esse ano, é um ano perdido, ou vai ser, poderá ser um ano perdido, é colocar tudo a partir do ano que vem. É zerar, são as competições novas, como a FIFA está fazendo, está dando o exemplo de como é que tem que se agir, como é que tem que se transferir. Outra coisa também foi falado há pouco aí pelo Elton Campos, eu não sei se foi o Elton Campos que falou, eu vi há pouco aí com vocês, é que o Flamengo está trazendo da China os testes para o coronavírus. Então os clubes de futebol que vão colocar os jogadores em treino, eles poderão testar o jogador todos os dias. Chega um grupo de 5 de manhã, aí verifica, está todo mundo com saúde, ninguém tem, ninguém está se tornando portador do vírus, aí pode até permitir a aproximação numa hipótese dessa. Agora, nem todo clube pode fazer isso, mas as chamadas grandes equipes têm condições de fazer esse controle.
Muito bem, 1h45.
Ô Alexandre.
Oi, Carlyle.
Oh, perdão, sobre essa questão do Flamengo, faz parte do protocolo que a CBF está finalizando e vai passar para os clubes, mas não sei se vai ser efetivo. Por exemplo, os testes rápidos só são eficazes quando a pessoa já tem aí, por exemplo, só detecta o vírus na pessoa se ela já estiver infectada há um tempo. Ou seja, então ele já poderia estar passando para outras pessoas desde o primeiro dia. E isso só detectaria a partir do quarto ou quinto. Então não sei se seria eficaz, não. Sobre essa questão da FIFA, do Mundial de Clubes da FIFA, tem outra situação, né? Além de calendário, tem a questão comercial, né? Algo que a FIFA e a UEFA não quer fazer outra Copa do Mundo, uma Copa do Mundo de clubes, não quer também. Por isso que ela está protelando para 2022. No nosso caso, uma coisa é você liberar logo os estaduais, até porque não tem grandes deslocamentos. Depois os nacionais, porque vai ter que usar aeroportos. E depois, lá na frente, aí entra eliminatórias sul-americana e Libertadores. Porque aí você não tem que ter um país apenas limpo, entre aspas, de pandemia. Você vai depender de um continente inteiro. Então acredito que mais complicado ainda essa volta de eliminatórias e sul-americana e Libertadores.
Tem um assunto que está divergindo também, foi lançada essa notícia semana passada e repercutindo ainda nessa semana, já que não foi colocada em prática ainda, que é aquele da FENAPAF com um acordo junto à CBF para diminuição do intervalo do tempo de jogo, né, do intervalo de jogos para a realização das partidas, ou seja, de 66 horas para 48 horas. Ontem nós ouvimos aqui o presidente do Retrô, Laércio Guerra, e ele se mostrou a favor. No depoimento do Itamar Schulli, há pouco tempo aqui com o nosso João Vitor Amorim, o assunto é futebol primeiro tempo, o Itamar é contra, diz que nem todo time, nem todo clube tem mais de 30 atletas para rodar elenco, para fazer esse rodízio e para que todos possam jogar e não teria essa condição. Eu queria ouvir novamente vocês, já ouvi preliminarmente semana passada, mas queria ouvir quanto a esses pontos divergentes. Carlyle, o que, é que você diz sobre essa questão? Técnico desaprova. É ele quem está lá com o elenco no dia a dia. Ontem o Laércio Guerra disse que é a favor porque acha que alguns clubes têm condições sim, até pelo número de atletas que dispõe no elenco. O que, é que você diz aí, Carlyle?
Primeiro, Alexandre, isso vem acontecendo desde o começo do ano. O próprio Campeonato Pernambucano, a gente viu isso, clubes jogando dia sim e dia não. Então a FENAPAF é meio que enrolação isso. Agora, se for colocar isso de forma oficial, não acho legal não. Claro que inevitavelmente pode acontecer uma situação dessa. com o calendário espremido. Mas quando você oficializa, você abre a possibilidade de federações ou a própria CBF marcar 3-4 jogos numa mesma semana. Então não é legal, não. O melhor é alongar o campeonato, alongar a temporada, que ela vá para janeiro, que ela passe até fevereiro. Mas se você for conseguir, você vou tentar condensar tudo num período curto agora para tentar fechar a temporada em 2020, pode dar problema. O próprio Itamar Schulli falou ontem, com exceção do que ele disse, que queria já o Santa Cruz campeão, né? Ali é uma bobagem absurda. Até porque ele, gente que está na última colocação não vai querer ser rebaixado. Mas em relação a esse período de descanso, ele foi perfeito. Vai acontecer o seguinte, vai ter uma série de lesões, sem falar no número reduzido de intertemporada também. Milton Bivar lembrou algo para a Ralf hoje de manhã também, questão de viagem. Está se esquecendo que se for só um campeonato estadual, é complicado porque se tiver uma viagem para Petrolina, por exemplo. Mas imagina isso, o Sport jogar numa partida na Ilha do Retiro, ter que viajar para o Rio Grande do Sul para jogar depois de 48 horas. Isso não dá para fazer, não.
Ô Ralf, lógico que os especialistas precisam ainda avaliar e lançar de forma oficial, como colocou o Carlaile Paz Barreto, é tudo preliminar, ainda não foi aprovado, mas esses pontos divergentes vão mesmo acontecer por conta até de técnicos discordarem, e eles não dispõem também de grandes elencos, né? Os clubes menores têm um déficit financeiro que não podem contratar grandes elencos aí para a temporada, dispõe de um número resumido. É muito mais por isso também, Ralf, pelo sacrifício que cada técnico vê que vai passar?
Não, é até pela experiência da gente. Nós vimos a quantidade de lesões ocorridas esse ano no futebol de Pernambuco. E só jogamos um terço do ano. Então você note o seguinte, o Náutico perdeu uma linha de ataque, perdeu mais jogadores importantes do meio campo. Você vê, o Sport não pôde contar com jogadores também importantes no time por isso. O Santa Cruz só que teve mais sorte, porque o grupo era reduzido, era praticamente um time único, não tinha um time B, e conseguiu atravessar. Mas tudo fruto de quê? Uma pré-temporada curtíssima em janeiro, e depois entrar em competição, tendo que jogar duas, três competições, que foram Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. A mescla disso aí não só fez reduzir a qualidade técnica do time, como deixou os times expostos a lesões. Então, pessoalmente, particularmente, nós sabemos que é prejudicial essa questão de jogo de 48 e 48 horas. Com 66 horas já é problemático, imagine com 48 horas. Acho isso um mau negócio, mas nós estamos em tempo especial de pandemia. Então há uma excepcionalidade aí. A CBF, aí vem o lado político. A CBF aceitou a oferta da Confederação Brasileira dos Jogadores Profissionais de Futebol. A CBF aceitou de bom grado, até feliz, porque se o campeonato começar em agosto, para poder terminar os campeonatos estaduais que têm 6 rodadas pela frente, então encurtando, começaria mais cedo o Campeonato Brasileiro, que é quando entra de fato dinheiro novo. Então, por esse lado, seria ótimo. O que alegou o presidente da Senapaf foi o fato de que se passasse 48, 48 horas, ninguém pularia os campeonatos estaduais para ir direto já para o campeonato nacional e jogaria os campeonatos estaduais, salvando o emprego de muitos jogadores cujas equipes só jogam o campeonato estadual. Então ele teve esse pensamento. Então a gente entende que em crise nós estamos sujeitos a cumprir aquilo que não se quer, como o isolamento. O isolamento é uma coisa boa para fugir do vírus, mas não é o ideal das pessoas. Mas a gente tem que admitir. É o que eu digo, as 48 horas não é bom, mas se tiver que ser feito isso para salvar o futebol, os empregos, que seja feito só esse ano e depois volte às 66 horas. Aliás, é bom lembrar que foi a própria Confederação dos Jogadores que pressionou a CBF em 2017 para passar para 66 horas e a entidade principal do futebol assinou um acordo com os jogadores de que não ia transgredir. Só haveriam jogos programados pela CBF nesse intervalo de 66 horas. Agora é que tudo mudou. A partir dos representantes dos jogadores para flexionar esse espaço. O que Milton Bivar disse está certo, questão da distância e do espaço curto para recuperar os jogadores. O que disse Tamar Chuli hoje, na entrevista feita pelo João com ele, ele também falou no desgaste no futebol que poderá ser muito inferior o que você viu até agora do próprio Santa Cruz, mas eu simplesmente simplificaria isso dizendo, vai ser comum a todos, não será apenas uma equipe prejudicada, todas terão que fazer o sacrifício.
Verdade, Ralf. Uma notícia aqui que chama a atenção hoje é que o Santos completa 108 anos, né, em meio a uma indefinição política e até futebolística também, já que não sabe quando é que vai voltar às atividades, e o Pelé, ele declarou que o clube que mais promoveu o Brasil internacionalmente foi o Santos. É, rapidinho, Carlyle, você concorda com o Pelé aqui, Carlyle?
Sim, na época dele, o Santos de Pelé parou a Guerra Civil, fez o nome no mundo, bicampeão mundial. Na época dele, sim. Hoje em dia, o Santos é um grande clube ainda, mas talvez não seja a maior imagem em futebol que o Brasil tem lá fora. Mas Pelé certamente imortalizou o Santos e a camisa 10.
Para fechar o assunto é futebol segundo tempo. Deixa eu agradecer aqui ao Ralf de Carvalho, o nosso Carlyle Paes Barreto, participaram com a gente nesta terça-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.